Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a saúde das pessoas trans. Trans é aquela pessoa que não se identifica com o sexo de nascimento. E a nossa convidada de hoje é a médica cardiologista e professora universitária Ana Marice Ladeia, que é autora do livro Nasci Odara. Doutora Ana, tudo bem?
Tudo bem. Olá, ouvintes da Rádio Câmara. É para mim uma grande oportunidade poder estar discutindo esse tema com a audiência tão especial.
Doutora Ana, o Conselho Federal de Medicina, em abril de 2025, soltou uma resolução, a de 2427, que proíbe o uso de bloqueadores hormonais em menores de 18 anos, aumentou de 16 para 18 anos a idade mínima da terapia hormonal cruzada e liberou as cirurgias de transição de gênero somente a partir de 21 anos. Como é que a senhora avalia essa resolução do Conselho Federal?
Olha, é evidentemente que a resolução do Conselho Federal de Medicina, eu não sei se isso foi feito, mas eu espero que tenha sido ouvido pessoas que trabalham com transgeneralidade, né, que fazem ambulatórios com pessoas trans, e também as próprias pessoas trans, porque não é uma situação em que se possa tomar uma decisão, tipo assim, de cima para baixo. A gente entende que o acompanhamento de pessoas trans é um acompanhamento extremamente complexo e que envolve uma equipe multidisciplinar. Não é só uma questão médica do ponto de vista da ação médica, né? Envolve ação de psicólogos, envolve ação de médicos, obviamente, envolve ação de nutricionista, envolve ação, muitas vezes, de cirurgiões. E o número 18 ou 21 não pode ser, na minha opinião, não pode ser uma coisa estanque, porque, assim como em todas as situações, a medicina tem que ser uma medicina individualizada. E a gente entende que a saúde de criança e adolescente é uma situação que, independente de ser trans ou não, é um momento muito particular e que merece uma atenção mais próxima e mais individualizada. Eu não acredito muito na questão de que um limite, assim, determinado por uma questão de uma lei ou de uma posição do CFM, possa ser totalmente validada. Entendo que muitas situações é necessário que existam regras, porque é um tratamento que é complexo, é um tratamento que envolve implicações éticas muito sensíveis. Uma população que envolve questões psicológicas, muitas vezes envolve a questão de disforia de gênero. Então, eu acho que não é simplesmente dizer se eu estou de acordo ou não estou de acordo com a posição do CFM. Inclusive porque eu, na minha prática diária, eu não envolvo com o tratamento específico das pessoas trans no que se refere à transição de gênero. Eu entendo que essas pessoas vivem, por exemplo, em relação a fatores de risco cardiovasculares, é preciso um cuidado também específico em relação a esse grupo, entendeu? Mas, por exemplo, em relação à cirurgia de transição de gênero, quando essa cirurgia é esterilizante, que envolve a extração de gônadas, de órgãos internos, eu acho que isso realmente deve esperar uma maturidade desse indivíduo, porque é uma decisão definitiva em relação à sua capacidade de procriar por si próprio.
Certo.
Eu não sei se esclareci o que você queria.
Sim. Não, claro, eu queria a sua opinião, porque eu estava vendo um levantamento da Faculdade de Medicina de Botucatu, né, da Unifesp, da Unesp, desculpe, e a Unesp mostrou o seguinte, que esse levantamento apontou que 3 milhões de pessoas seriam identificadas como transgênero ou não binária, que corresponderia a 2% da população adulta brasileira. Quer dizer, é uma decisão que implica muita gente, né?
É, implica em muita gente, pode implicar em um impacto no tratamento dessas pessoas, do ponto de vista de que, para muitos indivíduos, é muito importante que essa transição se faça de uma forma mais célere, enquanto que outras pessoas precisam de um tempo um pouco mais, porque muitas vezes essa, claro que você pode destransicionar, mas já é uma situação também mais complicada. E a criança, eu acho que começar uma transição em criança é muito complicado. E a adolescência, por si só, é um momento de muita efervescência, inclusive de mudanças psicológicas, psíquicas. Então, neste momento, eu acho que precisa de um grande apoio no aspecto psíquico, psicológico, para que essas pessoas realmente possam seguir e tomar uma decisão acertada. Eu digo uma decisão acertada no sentido do momento que isso deva ocorrer, não porque elas não querem fazer a transição. Evidentemente que quem tem transgeneridade já sabe que sua identificação de gênero não corresponde à sua identificação de sexo biológico. Mas muitas vezes é preciso um tempo para que isso seja refletido e assimilado. Inclusive, é muito importante que nesses momentos essas pessoas contem com o apoio familiar. E às vezes esse apoio familiar só vem progressivamente, na medida também que os pais, a família entende de que aquilo não é uma opção, a pessoa não está escolhendo, a pessoa é assim, o seu gênero não se adequa ao seu sexo biológico e é necessário que ela evolua para sentir que essa identificação está completa.
Certo, doutora Ana, eu estou levantando esse assunto porque acabou criando bastante polêmica, né? Um grupo de pesquisadores brasileiros de 5 entidades médicas até reclamou que essa decisão tem que ser baseada em evidências e princípios éticos, não em ideologia. E o CFM rebateu dizendo que não foi em ideologia, foi com base em legislação de Suécia, Noruega, Finlândia, Reino Unido, Estados Unidos e de mais de 100 estudos científicos. Mas, de qualquer forma, a senhora está falando uma questão muito interessante, que é a individualização do tratamento, né?
Claro, em toda situação a gente tem regras, tem diretrizes, tem guidelines, mas assim, eu li na íntegra o documento do Reino Unido, e no documento do Reino Unido, uma coisa que chama muita atenção é que eles dizem que eles têm muito pouca evidência em relação a essa questão do bloqueio hormonal cruzado, como isso evolui, quais são realmente os grandes benefícios, inclusive do ponto de vista em relação do aspecto assim, de se a transição é mais precoce, o grande benefício psicológico em relação a isso. Por outro lado, se a gente tem poucas evidências, é porque algumas vezes encontram barreiras em relação a isso. Então, eu acho que a legislação para tratamento tem que ter um olhar também diferente para a legislação relacionada à pesquisa. Evidentemente que a gente só constrói evidências científicas em cima de estudos sérios, estudos com uma ética preservada, estudos em que o indivíduo vai ser acolhido pela sua especificidade e também dentro dos princípios de que é integridade científica, do que é ética em ciência. Então, quando o CFM diz que não tem evidências, aí fica parecendo uma coisa, e também o Reino Unido traz isso muito claro, de que não tem evidências, mas também não existe espaço. Como que vai se construir evidências se não existe espaço para isso? Inclusive, na legislação do Reino Unido, eles liberam o bloqueio cruzado mais precocemente para as questões experimentais, para pesquisa. E a gente sabe que pesquisa com criança e adolescente é considerado grupo vulnerável, e nessa situação é necessário que haja concordância do próprio indivíduo, após ele entender o que será feito, mas também concordância dos familiares, e assim, dos pais, dos responsáveis. Então, são questões, e isso não funciona para unicamente para pesquisa com crianças e adolescentes trans. Crianças e adolescentes, em pesquisa científica, é considerado grupo vulnerável e precisa de toda essa especificidade ética. O livro que eu escrevi foi baseado no depoimento de uma mulher trans, hoje ela tem 22 anos, já está na universidade, mas ela só começou o tratamento depois que ela tinha 18 anos. porque antes necessitaria de uma autorização familiar, e essa autorização não parecia ser algo muito fácil, até que os pais compreenderam o quanto que aquilo seria importante para ela. Então, eu vejo que em tudo é necessário de que exista um olhar específico para cada indivíduo.
Certo. E, doutora Ana, como é que surgiu a ideia desse livro Nasceu a Dara, que a senhora escreveu?
O livro surgiu até muito antes dessa questão do CFM. Esse livro eu publiquei o ano passado, mas eu comecei a escrever o livro em 2022. Eu já tenho outros livros em que eu falo de questões femininas. Meu primeiro livro é um livro de contos, que se chama Do Amor e do Amar, História de Mulheres Reais Como Você, que também é baseado em depoimentos de mulheres. E aí eu falei, olha, eu acho que eu preciso também fazer um conto sobre uma mulher trans, uma mulher, e as especificidades desses relacionamentos. O fato é que quando eu comecei a conversar com essa pessoa, a história tinha tantas camadas, tantos elementos, que eu disse, não dá para trabalhar isso num conto. É preciso que eu trabalhe isso em algo mais longo, mais abrangente, em que eu possa tocar em todas essas questões do conflito interno, dos conflitos amorosos, do amor próprio, da necessidade de superação, da relação com a família. Então, eu tive que ir um pouco adiante. Daí surgiu o romance Nasceu a Dara, que, na verdade, eu posso dizer, não vou dizer que ele foi escrito a quatro mãos, porque aqui tem a marca da escritora, e no final eu trato mais como um livro de ficção, porque não é uma biografia, mas o tempo todo eu dialoguei com a pessoa que me deu o depoimento. Eu devolvia para ela algum texto e perguntava se aquilo tinha algo que era sensível, que poderia parecer inadequado para ela que estava vivendo o processo. Então foi uma coisa de muita troca e de muita parceria.
Certo, doutora Ana. E revelando toda a complexidade que a senhora já vinha relatando aqui para a gente, né?
Exatamente. Então, assim, a personagem, né, viveu a clássica situação de inadequação, de viver momentos de muita angústia, de ter tipo uma anorexia nervosa, né, por dificuldade de conviver com a sua dificuldade e de como o mundo a via. Tem momentos que ela disse para mim, eu passei por disforia de gênero, entendeu? Mas foi para um serviço público, teve acolhimento psicológico, tomou a decisão no momento que ela sentiu que para ela seria possível, entendeu? Então, eu vejo que as questões médicas muitas vezes são complexas e nesse campo são mais complexas ainda, porque a construção de gênero é uma construção psíquica, biológica, cultural e social. Não dá para a gente levar essa questão unicamente como uma questão, digamos assim, médica. E a gente sabe que no nosso país existem muitos determinantes sociais que vão envolver nessa questão e que vão impedir, ou não digo impedir, porque hoje a gente tem esse apoio maior, mas dificultar muito o acesso à saúde dessas pessoas.
Tá ótimo.
Porque ainda existe muito preconceito. A gente tem 3 milhões de pessoas trans, isso assim, declaradas, porque hoje, de toda forma, existe uma aceitação melhor. Mas a transgeneralidade, a trans, sempre existiu, né? Sempre existiu. A primeira mulher trans não indígena no Brasil veio da África, Chica Manicongo. E lá na África, o seu aspecto, ela era tratada como uma rainha, como algo extremamente precioso. Não existia esse olhar do preconceito. O olhar do preconceito é que isola as pessoas, né?
É verdade. Eu queria agradecer à médica, cardiologista e professora universitária Ana Marice Ladeia, que é autora do livro Nasceu a Dara, que conversou conosco hoje sobre a saúde das pessoas trans. Muito obrigado, doutora Ana.
Eu só queria deixar aqui o meu obrigado para você por essa possibilidade. Também dizer que se as pessoas quiserem me seguir no Instagram, é @AnaMariceLadeia, meu nome, e que o livro Nasceu a Dara se encontra disponível em e-book e em livro físico na Amazon e em muitas livrarias, como Livraria Travessa, Livraria da Vila, Martins Fontes. Então, o livro está acessível para todo mundo. E para mim vai ser muito importante em que as pessoas possam ler este livro. Porque quando uma pessoa como eu, que não estou dentro desse processo, eu consigo escrever um livro desse e esse livro chega ao mundo, para mim é uma forma muito boa de eu estar amplificando a voz dessas mulheres, a voz das pessoas trans. E para mim é muito importante que as pessoas leiam e que possam, através da leitura, compreender um pouco melhor esse mundo, diminuir preconceito, ter mais respeito, mais acolhimento em relação a esse grupo de pessoas. Obrigada.
Obrigada, doutora Ana. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.